Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Desencadeie uma revolução em sua vida com Cristo, de Peter Scazzero. É um livro de formação cristã e desenvolvimento espiritual voltado à integração entre maturidade emocional e vida com Deus. A obra parte de uma tese central: não existe verdadeira maturidade espiritual enquanto a pessoa permanece emocionalmente matura. A partir da própria trajetória do autor como pastor, Scazzero examina padrões comuns na vida cristã que podem parecer piedosos, mas mantém o leitor preso à superficialidade. Como evitar conflitos, reprimir emoções difíceis, usar atividades religiosas como fuga e ignorar limites pessoais. O livro combina reflexão bíblica, autoexame e práticas espirituais clássicas, propondo uma transformação mais profunda do que simples disciplina religiosa. Seu objetivo não é apenas consolar, mas confrontar hábitos internos que bloqueiam uma vida cristã mais íntegra, consciente e coerente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tese central: saúde emocional e maturidade espiritual são inseparáveis. O ponto de partida do livro é a recusa de uma separação entre vida emocional e vida espiritual. Scazzero argumenta que não basta cultivar devoção externa, frequência religiosa ou atividades ministeriais se o interior permanece dominado por imaturidade, negação emocional e padrões defensivos. Essa tese é importante porque desloca a ênfase do comportamento visível para a formação do caráter. Em vez de tratar sintomas isolados, o autor sugere que muitos impasses espirituais têm relação com feridas, reações e hábitos emocionais não trabalhados. Isso faz o livro dialogar com leitores que percebem contradições entre o que professam e a maneira como vivem. A proposta não é psicologizar a fé, mas mostrar que a caminhada com Cristo exige honestidade interior. Ao unir essas dimensões, o autor redefine o que significa crescer espiritualmente, não apenas saber mais sobre Deus, mas tornar-se uma pessoa mais íntegra, capaz de viver a fé com estabilidade, verdade e profundidade. Em segundo lugar, os padrões religiosos que mascaram imaturidade interior. Um dos méritos do livro está em nomear práticas que podem ser confundidas com espiritualidade madura, mas na verdade funcionam como mecanismos de defesa. O autor destaca o hábito de evitar conflito em nome do cristianismo, ignorar raiva, tristeza e medo, usar Deus como fuga de Deus e viver sem atenção aos próprios limites. Esses exemplos têm força porque descrevem distorções comuns em ambientes religiosos, especialmente quando a aparência de paz, serviço ou submissão é valorizada acima da verdade interior. O livro não apresenta esses comportamentos como meros erros morais, mas como sinais de uma formação espiritual incompleta. Isso amplia o diagnóstico e ajuda o leitor a perceber que nem toda disciplina religiosa produz transformação. Em alguns casos, ela apenas reforça a repressão emocional e a desconexão com a própria realidade. A crítica de Scazzero é relevante porque aponta que uma fé baseada em negação pode ser produtiva externamente, mas estéril no nível da transformação pessoal. O resultado é uma espiritualidade que parece estável, porém é frágil e pouco encarnada. Em terceiro lugar, a integração entre práticas contemplativas e vida emocional concreta. O livro se diferencia por não propor apenas consciência emocional, mas por conectá-la com práticas clássicas de espiritualidade contemplativa. Scazzero defende que o caminho para uma fé mais profunda passa por uma integração entre relacionamento com Jesus, reflexão bíblica e disciplinas espirituais que favoreçam escuta, presença e discernimento. Essa integração é importante porque impede dois extremos: de um lado, uma religiosidade ativista que acumula tarefas sem transformação interior. De outro, uma abordagem apenas introspectiva que identifica problemas, mas não aponta para a comunhão com Deus. O autor sugere que práticas espirituais não devem ser usadas como acréscimos superficiais a uma vida já desorganizada, e sim como meios de reorientar a pessoa inteira. Isso dá ao livro um caráter prático sem reduzir sua dimensão teológica. A proposta é formar um discípulo mais atento, capaz de olhar para dentro sem perder a centralidade de Cristo. Assim, a espiritualidade deixa de ser desempenho e passa a ser um processo de alinhamento entre interioridade, obediência e comunhão. Em quarto lugar, os sete exames bíblicos da realidade como ferramenta de discernimento. Entre os elementos mais distintivos da obra está a apresentação de 7 formas bíblicas de exame da realidade, usadas como instrumento para avançar na revolução espiritual proposta pelo autor. Esses exames funcionam como um mapa de discernimento que ajuda o leitor a avaliar a própria vida diante de Deus, em vez de permanecer preso a impressões vagas ou autojustificativas. A importância dessa estrutura está em transformar conceitos amplos em um processo observável de reflexão e prática. Em livros de formação espiritual, muitas vezes o leitor encontra apenas princípios gerais. Aqui há uma tentativa de organizar o caminho de amadurecimento em passos examináveis. Isso não elimina a complexidade da vida interior, mas oferece uma linguagem concreta para identificá-la. O valor dessa metodologia está em estimular autoavaliação, responsabilidade e continuidade. Em vez de depender de uma experiência emocional pontual, o leitor é convidado a examinar padrões recorrentes e a ler sua própria história à luz das Escrituras. Desse modo, o livro combina diagnóstico espiritual com orientação prática, o que amplia sua utilidade pastoral e pessoal. Por último, limites pessoais, conflito e transformação da vida cristã cotidiana. Outro eixo relevante do livro é a ênfase nos limites pessoais e na forma como eles se relacionam com a saúde espiritual. Scazzero critica o hábito de viver sem reconhecer cansaço, sobrecarga e incapacidade, como se disponibilidade irrestrita fosse sinal automático de fidelidade. Na prática, essa negligência costuma alimentar ressentimento, exaustão e relações superficiais. Ao tratar limites, o autor amplia a discussão para além da intimidade emocional e alcança a rotina concreta da vida cristã, incluindo ministério, trabalho, família e comunidade. Isso é especialmente útil para líderes, porque mostra que zelo sem discernimento pode gerar desgaste e até distorcer o serviço cristão. O livro também associa limites à capacidade de lidar com conflitos de modo maduro, sem negar tensões reais. Em vez de promover uma paz artificial, a obra sugere que relacionamentos saudáveis exigem verdade, responsabilidade e discernimento. Nessa perspectiva, a transformação espiritual não é abstrata. Ela precisa aparecer na agenda, nas reações, nas prioridades e na maneira como a pessoa se posiciona diante das exigências da vida. Em conclusão, este livro é especialmente indicado para cristãos que desejam ultrapassar uma fé meramente funcional e alcançar uma espiritualidade mais íntegra, além de líderes. Pastores e agentes de discipulado que lidam com desgaste, repressão emocional e tensão entre serviço e vida interior. Seu principal benefício está em oferecer uma leitura franca sobre como imaturidade emocional pode comprometer a autenticidade da caminhada com Cristo. Em vez de tratar apenas de hábitos devocionais, a obra explora o que acontece quando emoções, limites e relacionamentos não são integrados à fé. Isso a torna útil tanto para reflexão pessoal quanto para acompanhamento espiritual e formação de comunidades cristãs mais saudáveis. Entre livros do mesmo gênero, ela se destaca por unir diagnóstico honesto, base bíblica e proposta prática sem cair em fórmulas simplificadas. Seu valor não está em prometer soluções rápidas, mas em apontar para uma transformação mais profunda, na qual maturidade espiritual e saúde emocional caminham juntas. Para leitores que sentem estagnação, sobrecarga ou superficialidade, é uma obra de confrontação e reorientação, mais do que de consolo imediato. Se você quiser apoiar Peter Scazzero, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!